Tudo bom, Lia?
Tudo bom, querido?
E o nosso tema de hoje, por ser sábado, nosso programa vai todo sábado. Sábado de aleluia, traição.
Eu lembro do Malhar o Judas, e a gente fazia isso na escola também, pelo menos quando eu era criança. E eu acho bacana isso, porque assim, o sábado de aleluia reporta a questão da traição, e eu acho que a maior traição de todas, pelo menos no mundo ocidental, a traição mais lembrada de todos, que é a de Judas por Cristo, né? Ser traído, trair Cristo. Então, eu acho que pega bem o tema. Traição é um tema muito difícil, né? Porque a gente primeiro tem que definir o que é traição. Traição é quando você tem uma quebra de lealdade, de fidelidade, em relação a uma determinada pessoa ou grupo. Porque, assim, para você ter lealdade, para você ter fidelidade, tem que haver um convívio muito íntimo com as pessoas, né? Por isso que eu costumo dizer que traição só te trai quem é muito próximo de você. Não existe traição de uma pessoa que você é um colega, que você vê eventualmente. Porque se é uma pessoa que não é íntima, você não pode falar de traição quando essa pessoa te decepciona. Você pode até falar de uma frustração, de expectativa. Mas a traição, ela implica em ser alguém muito próximo. E tem uma coisa que eu acho muito importante, assim, que a traição, ela, Cristo, né? Judas era muito próximo, era um dos 12, né? A gente costuma brincar na Semana Santa.
Eu acho que a maior traição.
A maior, pelo menos do mundo ocidental, que a gente tem essa coisa católica, né? Apostólica, com certeza é a maior traição de todas. E você vê que ele faz um banquete, né? Eu digo que Cristo foi o primeiro Masterchef, que fez um banquete para 12 pessoas, e esse banquete ainda é reverenciado até hoje. Isso que é um Masterchef de verdade, né? Ninguém esqueceu essa ceia, essa santa ceia. Então, assim, Cristo sabia da traição de Judas, sabia que ia acontecer, mas não deixou de comer e usufruir daquela refeição com ele. Então, isso já denota a questão da intimidade. Quem vai te trair, come com você. Quem vai te trair, está muito próximo. Divide a cama, ou divide o trabalho, ou divide as angústias, ou divide os sentimentos. Isso é o peso da traição, né?
E aí eu trago, assim, de uma forma para a gente pensar, tem alguns tipos de traições. Tem vários, né? A gente começou, introduziu aí com Jesus. Mas a gente tem nas relações afetivas, no trabalho, na família, com os amigos, né? E por que que dói tanto, Bia?
Eu acho que tem uma questão da traição, que tem uma dor que é uma dor pela perda do outro, ou pelo que você imaginava que era o outro, né? Porque assim, você para ter... se dizer este é meu amigo, ou este
você
é meu marido,
admiração.
Ou este é meu companheiro, ou essa é minha esposa, minha companheira, você assume perante você e a sociedade que aquela pessoa tem atributos para estar com você, atributos de caráter, especialmente. Então, quando você detecta uma traição, seja ela no trabalho, seja ela na vida afetiva, na família, você primeiro toma um choque de estar perdendo aquela pessoa que você imaginou que era diferente. E segundo, que você também tá perdendo o seu conceito do que é fidelidade, lealdade. Porque se você tinha aquela pessoa como uma pessoa fiel e leal, a partir daquele momento que você detecta isso, você vai ter que rever. Tipo assim, foi você que pensou errado? Ou foi a pessoa que agiu errado?
Além disso, a gente traz, né? Eu vejo isso muito acontecendo no consultório, e a gente tem que dizer que com a gente também essas coisas podem acontecer. Nós somos seres humanos, sempre. O sentimento de culpa, porque além de você se sentir traído, às vezes você se sente culpado, você acha onde eu errei, né? Que tipo de distorções são essas?
Eu acho que isso tem a ver exatamente com essa dificuldade de você perceber que você, de uma certa maneira, diante daquela influência, você se deixou cegar. Que é muito comum, porque a gente quando tem uma intimidade com alguém, ou tem um amor, um carinho, a gente tende a idealizar as pessoas. Isso é do ser humano, não tem como. E às vezes a gente não consegue detectar coisas que as outras pessoas não tão íntimas veem. Porque os que não são íntimos, eles estão desprovidos dessa visão que o afeto, que a intimidade traz. Então isso é comum acontecer. E por que que dói tanto? Dói porque a gente não quer abrir mão de admitir que a pessoa não é exatamente assim e que os nossos, a nossa amizade, a nossa lealdade não era do jeito que a gente imaginava. Então é hora de rever os conceitos quando a gente detecta isso e é hora também da gente parar e falar assim, não tem ser humano perfeito. Então, assim, a gente tem que parar também de idealizar tanto as pessoas e ter uma visão mais ampla das imperfeições humanas.
Então, a gente pode dizer que dentro desse contexto, desse sexto da traição, você é uma pessoa que um dos seus maiores livros é o Mentes Perigosas. Uhum. E, às vezes, as pessoas ficam me questionando, né? Uhum. O que é uma mente perigosa? O que é uma mente borda? O que é uma mente traidora? Será que essa pessoa que está fazendo isso comigo, ele é um sociopata? Enfim, eu queria trazer um pouquinho disso para a gente ampliar
um pouco. É uma associação perigosa isso. Porque veja bem, a traição não é um atributo exclusivo de sociopatas, não é de borders ou de psicóticos, ou não tem uma característica.
Não existe.
A traição é algo que está na índole, eu diria, do ser humano. A questão é, a gente vai traindo menos, a gente vai amadurecendo e vendo que a gente já não disfarça, a gente não cria um personagem para mostrar para alguém, a gente passa a ser a gente mesmo. Então eu acho que a questão da traição, ela é característica do ser humano e principalmente é mais um atributo da juventude ou do não amadurecimento.
O não amadurecimento.
E aí cria esse conflito, porque quem trai, em geral, cria um personagem que dá para o outro, e quem é traído acredita nesse personagem. Então, eu acho que, no fundo, a gente tem que trazer a questão, se eu estou amadurecendo, eu tenho que ser mais quem eu sou. Sendo amado ou não, né? Ou vai me amar quem vai me amar. Ou então tem gente que vai me odiar por eu ser exatamente como eu sou. Mas é isso que é amadurecer.
Uma coisa engraçada, Bia, é que você já vê a pessoa chegando ali com tanta dor, né? De tristeza, vários pensamentos vêm junto. E ela fala, como que eu fui burra? Por que que eu deixei ela se...
Mas é isso que a pessoa se culpa. E não tem que se culpar. Porque, veja bem, é um movimento humano. Quanto mais íntimo você é de uma pessoa, quanto mais afeto você nutre por uma pessoa, seja no trabalho, seja numa relação afetiva, seja na família, você fica incapaz de ver quem a pessoa realmente é. E muitas vezes você quer corresponder a essa visão idealizada que a pessoa tem de você. Então, no fundo, a traição, você às vezes se deixar trair, tem muito a ver com um pouquinho de vaidade, né? Porque às vezes você tem que se despir, você tem que ser você mesmo. E a outra pessoa também, o que trai, muitas vezes ele cria um personagem para ser idealizado, para ser gostado. Então, no fundo, eu acho assim, traição é uma coisa do ser humano e...
Não tem a ver com nenhuma patologia.
Não, nenhuma patologia específica, não. Seria injusto falar isso. É claro que tem patologias que isso pode se acentuar, mas não é uma característica exclusiva.
A mentira, por exemplo, você usou, um termo da psiquiatria, né? Pessoas que mentem demais.
Mas aí é diferente.
Pode ser até um livro,
Não, dá um livro diferente. Aí é diferente. O mentir, ele geralmente, o traidor, ele acaba mentindo. Porque o que acontece na traição também, que não existe uma traição espontânea. Uma traição, ela é arquitetada. Ninguém trai, porque assim, esbarrei,
criou.
Não, o traidor, ele monta a sua traição para executá-la. E isso dói mais, porque dá um grau como se fosse assim de frieza, aquilo foi preparado. Isso vale tanto para os relacionamentos afetivos, né? Uma pessoa que vai trair no relacionamento afetivo, ela começa a dar sinais. Né? Ninguém pode chegar perto do celular, ninguém começa a ter segredinhos e muda a forma de vestir, muda a forma de se comportar, fica mais vaidoso ou vaidosa. Então, assim, o que dói muito é sacar que nós temos dentro da gente, o ser humano, essa coisa um pouco maquiavélica de armar o que vai acontecer.
Eu tô rindo um pouquinho, sabe, porque é até um tema sério, mas eu acabei rindo, porque é muito natural as pessoas começarem. O comportamento de fulano, eu comecei a perceber que ele começou uma obsessão atenção naquele celular e segura e vai para o banheiro, sim, leva, né? E quem não deve, não tem, deixa o celular, mostra.
Mas é isso que eu estou falando, talvez a grande dor da traição seja que não existe traição espontânea. Existe a traição, ela é planejada. Ela dá trabalho para ser feita porque ela articula vários movimentos. E é muito triste a gente constatar isso, né? Agora, eu sou otimista, porque eu acho que o amadurecimento é isso, né? A gente veio aqui não é para ser feliz, a gente veio aqui para evoluir. E evoluir passa por amadurecer.
Para a gente ir finalizando, eu gosto sempre de fazer tipo um mini resumo do que a gente conversou um pouco. E uma das coisas que eu pego para esse finalzinho desse resumo é o amadurecimento, né?
Sim.
E quando você foi falando, eu gosto sempre de refletir o quanto eu era ingênuo na minha adolescência, né? Vem uma pessoa com mais experiência, te olha, presta atenção nisso, não sei o quê, e você vai se envolvendo, né? E você percebe que essa questão é um fortalecimento. Eu acho que você vai crescendo, vai aprendendo com essa dor, porque quem nunca teve uma traição?
Tem que aprender sem mágoa, sem rancor, com humor. A traição.
Porque é triste pra essa pessoa que traiu.
Exatamente.
Não
eu
é
quero
quem foi traído.
Ser atraída. Eu não tenho problema.
Porque eu agradeço.
Eu brinco assim, eu prefiro ser a corna do que trair. É. A essa altura da minha vida, com 52 anos, é uma honra ser a corna.
É verdade, porque eu vou te falar uma coisa. O mal, né? É que bom que Deus tira essa pessoa. É sempre o que eu gosto de dizer e finalizar, é isso assim, não sofra, agradeça, porque saiu da sua vida.
E aí sai o que não é verdade.
Exatamente.
E fica o que é verdadeiro.
Obrigado.